Ideal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Isso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Horas 32 minutos, 6h32. Muito boa noite para você que está chegando agora, você que está conosco desde cedinho aqui no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite, estamos aqui. Igor Guimarães já está por aqui, o deputado federal, que vai bater um papo com a gente, falar um pouco sobre esse momento político que a gente está vendo, a sua experiência lá em Brasília também, projeto que aí nós, radialistas, podemos ter a oportunidade de nos aposentar um pouco, numa condição um pouco melhor, né, talvez com um pouco menos de tempo, enfim. Vamos falar sobre uma série de coisas e o momento político, não só aqui no Estado, como também no Brasil, de modo geral. É sempre bom a gente saber um pouco, né? Estamos aqui com o deputado federal Jorge Araújo, do Bafa. Como é que chama? Bafafá, cué.
Ter calma. Sem bafafá e sem agonia.
Confusão formada, né?
Confusão formada.
Prazer estar com vocês.
Boa noite, Jorge.
Com alegria.
Igor Guimarães, Luiz Henrique.
Conheço, aí da velha guarda. Prazer estar com vocês aqui. E estamos aqui na luta, nessa guerra aí, trabalhando, guerreando, correndo atrás, porque eu ouvi uma frase que carro parado não pega frete. Então a gente tem que correr e ver a coisa acontecer. Mas eu estava ali aguardando a entrevista e vendo, né, rapaz, porque eu sou do interior. Eu nasci em São Paulo, mas me criei em Canudos. E até hoje acontece isso, né, do político, do prefeito, ele usar do poder que ele tem, né, de ameaçar, chegar, se você não votar, eu vou lhe demitir. Isso acontece desde que eu me entenda por gente, né? Alguns usam essa forma agressiva de fazer isso com o eleitor. E isso é muito triste, né? O Ministério Público, o Tribunal de Contas, todos aí deveriam ter um olhar diferenciado para essa pessoa, para esse gestor, e saber de fato que se ele faz isso com o seu servidor, imagino que ele não seja capaz de um tom agressivo e ameaçador, né? Ao tempo de dizer assim, não, se você não votar, diga logo agora para não ter o prazer ou desprazer de lhe demitir. É como se a prefeitura fosse a extensão da casa dele, que ele manda e faz o que ele quiser e bem entender. E, inclusive, o mais grave ainda é ele usar um cronograma, né? Que de 2001 até 2028, de promessas que não foram cumpridas, né? De obras que são prometidas para ver a possibilidade da entrega ou não. Então, assim, é lamentável. A gente está num estágio triste da política nacional. Eu tenho aí um ano e meio como vereador, há 3 meses, vai fazer dia 20 agora, como deputado federal. E a gente tem que debater o Brasil, né? Do que a gente quer, do que a gente precisa, do que a gente necessita, porque do jeito que está, eu vou lhe ser sincero, eu cheguei em Brasília, eu passei 2 meses, porque eu sou aquele deputado plenarista que gosta de falar e que gosta de ouvir, entende? E eu ficava pensando, eu falei, meu Deus, será que é isso mesmo, né? Brasília é isso e Brasília não é aquilo que eu tenho enxergado, de certo modo, umas discussões desnecessárias, né? Algo que não vai avançar em absolutamente nada. Enquanto isso, a gente vê aí o sofrimento estampado no cidadão. O poder de compra da gente hoje não é mais o mesmo, independentemente da vida financeira de cada um, da sua realidade financeira, mas a gente vê que todo mundo hoje sofre no bolso e está tudo muito caro. Isso é só algo que eu estou citando, mas se a gente for ampliar aqui a nossa discussão, misericórdia. Eu estava vendo agora de uma reunião que é interessante falar sobre isso. E é um mundo que eu não observava, mas não tinha vivido ainda, que é essa questão de exportação, né? Ali na Codeba. Inclusive, eu estava conversando com um rapaz que presta serviço nessa área, que tem uma empresa de transportadora de exportação, e ele falando da precariedade que é o nosso sistema. Além de ser deficitário, é arcaico, é velho, é antigo e não funciona como deveria funcionar. Se você pega o Porto de Santos, que é uma referência a nível mundial, o que Santos faz em uma hora, a gente faz aqui em 24. Né? Então, você veja a deficiência que é. Agora mesmo no mês de setembro, outubro, novembro, até novembro, você tem aí uma exportação muito grande de frutas que vão aqui da Bahia para a Europa. Juazeiro mesmo é campeã na exportação de manga, né? E o empresário estava me explicando que o exportador, ele prefere comprar o produto aqui na Bahia e exportar em Fortaleza, pô. Por mais que ele ande 900 quilômetros, que é mais longe do que para Salvador, ele prefere exportar no porto lá em Fortaleza porque a taxa é bem mais barata. A nossa taxa aqui é a mais alta que se tem no mercado, que é a Bahia, que é Salvador. Então, assim, a gente está perdendo. Então, como é que a gente vai negociar e conversar, entender que esse cara, ao invés de ele exportar lá para o Fortaleza, ele tem que ficar aqui porque o produto é nosso, sabe? É daqui que sai tudo. E o cara estava me explicando que a manga comprada lá, os caras vendem a manga, o quilo, a R$1,80, né? E aí lá é vendido no dólar. Então, você imagine quanto é que os caras não faturam. Só que a exportação que eles realizam é coisa muito bem feita, sabe? Porque se tiver algum probleminha numa manga ali, meu querido, a carga volta toda. Então você avalia como é o nível de excelência do produto que nós colhemos aqui, plantamos e colhemos e que nós exportamos. Mas a Bahia, pô, não enxerga isso. E deveria
ter enxergado. Aliás, Jorge, você está fazendo essa observação, me recordo que o prefeito Andrei, prefeito lá de Juazeiro, já em duas ou três ocasiões, inclusive esteve aqui pessoalmente aqui conosco, e ele tocava no assunto sobre essa dificuldade que tem em relação à questão da exportação. A lentidão do processo, que ele achava que poderia ser realmente algo mais... tivesse mais agilidade. Agora, como é que... O que é que pode e deve ser feito para poder corrigir essa situação?
Primeiro, você pegar na Codeba, você... Ou você terceiriza de vez, sabe? Faz uma licitação e bota uma empresa de responsabilidade para tomar conta. E você abrir o espaço mais, né? Tem uma parte técnica ali, que a galera fala, que a gente já chegou no limite. Vamos colocar aí que você atende hoje, acho que os contêineres, tem navio que consegue pegar 2.800 contêineres, acho que é o nosso máximo. A gente poderia pegar um nível maior. A gente não pega porque não tem estrutura. E aí você tem que fazer lá um trabalho pesadíssimo. Mas nós temos aí o Porto de Ilhéus, né? Temos outras estruturas que poderíamos explorar melhor do que exploramos, e a gente fica nesse impasse, vendo a coisa se distanciar, vendo Fortaleza se beneficiar com algo que é nosso, e ninguém conversa sobre isso. Só para você ter uma ideia, eu trago hoje, não sei se é exclusivo ou não, e aqui eu quero já deixar bem claro que o governo do estado vem até a mim e vem até aqui a rádio e desmita o que eu estou falando. Pois bem, a BYD foi montada em Camaçari, dizendo que o carro iria ser fabricado na Bahia. Isso é mentira. O carro não é fabricado em Camaçari, infelizmente. O carro já vem lá da China, num container. Cada container carrega 4 carros, que já vem quase que 90% montado. Só chega aqui para colocar um parafuso, parafusar e acabou. E assunto encerrado. Então, assim, a gente perde. O cara estava me contando hoje que tem contêineres espalhados aí pelas ruas, pô. Porque a demanda é muito grande e só tem aumentado. E o governo não consegue enxergar isso. Transforma a Codeba num cabide de emprego, colocando pessoas do alto escalão que não sabem nem o que é um navio. E é isso mesmo. Então, assim, tratam a Bahia dessa forma. E é lamentável e é triste. Aí você pega esse escoamento de mercadoria, quando você fala de navio e tal, vamos falar de estradas. Você pega as nossas estradas, nós somos um estado importantíssimo, pô. Tive o privilégio agora de viajar para Brasília de carro, porque eu tava com receio de avião, e fui conhecendo aí, meu irmão, aquilo que eu nunca tinha visto. E O baiano, tem um baiano que não conhece a Bahia. E nós não conhecemos a fundo, porque a Bahia é um estado enorme. Mas quando você vai ali para Barreiras, que você vai para Luiz Eduardo Magalhães, você fica ali dizendo, meu Deus, o que é isso? É coisa linda, coisa organizada.
Nem parece que é a Bahia, né?
Pois é, nós sabemos trabalhar. Nós sabemos trabalhar. Quando você vai para Juazeiro, que você vê aquilo ali também, é coisa de primeiro mundo. A gente sabe trabalhar, a gente sabe se organizar. Mas você pega uma malha rodoviária dessa de escoamento aí, das BRs que cortam o nosso estado, nós só temos 10% da nossa malha rodoviária duplicada. É quase nada. É muito pouco para a grandeza do nosso estado. Quando você pega ali Feira de Santana, bicho, Feira de Santana não fabrica nada, mas tem de tudo. Já reparou que feira é o mundo. Feira não fabrica... Está fabricando avião, né? Feira está fabricando... Está fabricando avião. Então, assim, lá você encontra de tudo. Mas 1 milhão de veículos passam ali por mês. Não suporta. A cidade não aguenta mais. Quando eu vou para o Jorro, que a gente tem casa lá, a gente gasta... Agora não, né? Que a BR virou esse tormento todo. Você gastava 1h30. Hoje você gasta 3. Então tem muita gente cortando pela 101, indo para o outro lado, porque não aguenta mais pegar para dentro de feira. Mas para você sair de dentro de feira, você gasta 40 minutos. É. E houve uma promessa de se fazer um trevo. Trevo esse que nunca saiu e não vai sair do papel. Então, assim, é esse povo que se preocupa com a Bahia? É esse povo que quer o melhor para o nosso estado? Eu acho, na minha opinião, e aí quem tem que fazer a linha de raciocínio é o ouvinte, né? Que nos dá a credibilidade, está ouvindo, está do outro lado, que eu não quero aqui botar na sua cabeça de ninguém. Eu quero que você reflita se você está feliz com o que está acontecendo. E também não estou aqui para fazer politicagem. Eu estou aqui para falar a verdade, para mostrar aquilo que poucas pessoas têm coragem de conversar, poucas pessoas têm coragem de debater. Nós estamos diante aí de um processo importantíssimo a nível de Brasil, que são as próximas eleições. E cada um que faz a sua linha de raciocínio e veja o que é melhor. Mas hoje eu enxergo uma Bahia que tá sofrida, velho. Hoje eu fui no Hospital Irmã Dulce, lá na frente. Uma pesquisa rápida. Cerca de 3 mil pessoas chegam por dia do interior do estado em busca de saúde. Cada cidade, em média, manda de 2 ou 3 veículos por dia para cá, seja carro de passeio, seja van, sim, seja ônibus. Tem ônibus que parece aquele ônibus de banda de forró, não tem?
É.
Bota cheio de gente ali e manda para cá. Esses pacientes, eles vêm para cá regulados. Tava entrevistando um cidadão que veio da cidade de... Como é o nome? Acho que é Macarani, não, né? Enfim. Ele saiu
Macaúbas,
ontem. Não.
Macarani.
Ele saiu ontem da cidade. Ontem. 9 horas da noite. O motorista de ambulância trazendo o paciente. Ele chegou aqui hoje, 5 horas da manhã. Ele pegou o paciente, levou o paciente para o hospital para o paciente fazer a cirurgia. Nós estávamos lá, era 11 horas da manhã, em Maracás. E eu conversando com ele. Eu falei, e aí, qual o procedimento a partir de agora? Ele falou, olha, o meu paciente tem tudo para fazer a cirurgia. Mas eu preciso aguardar o aval do serviço social do hospital para dizer que ele vai ser operado. Se ele for operado, eu vou embora para casa. E aí, uma outra ambulância, quando ele receber alta, vem buscar ele. Eu falei, sim, mas e aí, enquanto isso, tem que esperar. Ou seja, o cara não pode dormir, o cara não pode viajar, o cara não pode sair de lá. Uma vez que você traz um paciente que está regulado do interior do estado, meu irmão, você é um paciente agora do estado. A preocupação agora é do estado, não é sua, não é do município mais. Mas não, o cidadão tem que ficar lá, tem que aguardar e tem que esperar. Fora pacientes que vêm fazer quimioterapia, radioterapia, que, rapaz, isso deve ser a gente que às vezes pega uma febre, pega uma gripe, a gente fica debilitado. Imagine um paciente, meu irmão, sair de sua casa agora, 7 horas, 8 horas da noite, para estar aqui amanhã, para fazer quimioterapia, radioterapia, para depois voltar para o município. E ele não volta sozinho, ele tem que entrar no carro, né? E ali roda Salvador para pegar os outros pacientes. Só vai chegar em casa de noite, velho. Então, assim, isso é maldade com o ser humano. Isso é de entristecer a alma. Semana passada, uma senhora mandou uma mensagem para mim através de um vídeo. A mulher tava com o intestino para fora, pô. 18 cirurgias que ela fez, e o médico aguarde. Que qualidade de vida essa mulher vai ter? Aí meu Instagram tá agora no meu celular aí. Só hoje 5 pacientes pedindo regulação. E eu não concordo com esse negócio de você usar do seu mandato, né, para você desviar uma vaga. Eu não concordo com isso. Não é para ser assim, pô. Porque a pessoa conhece um deputado, conhece um vereador, mas 10, 15 pessoas também que estão na fila não conhecem. E por que passar na frente? Eu sou totalmente contra isso. Tem que seguir o que está ali escrito, o cronograma que se tem. Mas o Estado não consegue avançar nisso. Se informatizou a central de regulação, porque disse que antigamente era arcaica. Você não sabia quantos leitos de hospitais, exames de alta e média complexidade estavam disponíveis no Estado. Não se sabia. Fábio Vilas Boas, na época, informatizou, com aquele sorriso largo no rosto que Deus deu a ele, né, de uma elegância terrível, né? Falar o contrário. E aí, meu irmão, informatizou, dizendo que agora sabia onde é que estavam as vagas. E essas vagas estão aonde? Porque se você faz o diagnóstico...
Você entende, Jorge, que o maior problema hoje do Estado é a regulação ou a segurança? Que eu vejo a saúde ou a segurança? Porque eu vejo dois pontos que você realmente tem,
rapaz,
feito questão de bater muito.
É a saúde, é a segurança, entendeu? É a questão de infraestrutura, né? Quando a gente fala de você olhar para o cara que gera emprego, olhar para o agro de uma forma diferente e para o agricultor também. Certa feita, tomaram uma decisão naquela região de Pé de Serra, onde as pessoas faziam requeijão ali para sobreviver, pô. Aí deu o Ministério Público, deu tudo proibindo do cidadão de fazer o requeijão. O cara tendo que fazer o requeijão escondido para não ter a mercadoria apreendida. Pelo amor de Deus, pô.
O leite hoje é assim, você não pode mais ter 2, 3 vaquinhas e vender na porta de sua casa.
Pois
no
é.
Interior não pode mais.
O cara
você
é obrigado escondido
a entregar. Aí o cara, aí a fábrica compra 40 centavos, 50 centavos o litro do leite. Que não paga a ração que você deu pro animal.
E
se
outra?
Ele vender direto, ele vai vender por 4, 5 reais, não pode.
E agora o cara que fabrica.
Eu compro
ali
quando viajo a Serrinha, Jorge. Tem que trazer isso. Eu compro escondido.
Pai. Aí se a federal pega, vai prender por causa do leite. É brincadeira, velho.
Escondida.
Pessoa que vende, outra, e nós não somos autossuficientes em leite, não. Nós compramos o leite de Sergipe porque não somos autossuficientes. Aí você fica pensando, pô, agora o cara que fabrica o requeijão, ele não tem a vaca. Porque ele não tem dinheiro, pô.
Sim.
Uma vaca leiteira é cara. Ele compra do cara que tá lá com duas cabecinhas de vaca pra vender o leite, pra passar pra ele. Mas aí o laticínio entendeu que você tem que, ah, eu vou comprar só, mas eu não tenho vaca, cidadão. Aí o Estado vai chegar de, né, avalizar, apoiar pro cara crescer.
Criar uma estrutura.
Pois é, cooperativas e por aí vai.
Exatamente.
Eu me lembro que em Uberlândia, certa feita, quando a Parmalat foi instalada lá, que no auge da Parmalat, ela contratava, ela pegava, vem cá, você tem quantas vacas? Eu tenho 10 vacas leiteiras. Pronto, tô comprando aqui a sua produção toda do ano todo. Aí entregava todo o material através da cooperativa. E ali o dinheiro rolava. Depois que a Parmalat quebrou, todo mundo quebrou. Aí quando você fala de segurança pública, é o que nós estamos vivendo, pô. É uma sensação de insegurança que eu não desejo pra ninguém. Vou pra Brasília, que tem um apartamento lá. É funcional que fala, né?
É.
Apartamento lá, que é do meu coroa João Leão, que eu tô deixando limpinho pra ele quando chegar. Sim. Ele disse que vai semana que vem eu tô lá. Eu falei, vá. E aí tem uma padaria, né, que a gente toma café lá de noite. E é uma padaria ao ar livre. As pessoas ficam lá, tal, não sei o quê. Aí eu cheguei lá, véio, fui tomar o café e só olhando assim, só observando. Por quê? Porque é essa sensação de...
É a sua realidade aqui.
De insegurança.
E você onde vai, leva contigo.
A gente foi pra Fortaleza, aí chegou em Fortaleza, tava lá, e aí com a minha família, com meus filhos, era 7 da noite, a gente foi sair pra comer alguma coisa. Quando eu saí, a primeira coisa que eu perguntei foi pro recepcionista, porque é o hábito da gente.
Sim.
Eu falei, vem cá, meu irmão, e aqui, pode sair com o celular, tal, não sei o quê. Ele perguntou, você é da onde? Eu falei, pra da Bahia. Ele falou, rapaz, é impressionante o povo da Bahia. Toda vez que chega aqui, eles perguntam a primeira coisa, não é nem sobre o que
tem pra fazer,
aproveitar, é sobre a segurança.
Aqui fazem isso em Aracaju, as pessoas vão pra Aracaju e perguntam, você vem cá... Eu vou até ali, tem algum problema daí com o celular na mão? Porque você é da Bahia, né? Não, esqueça, pode curtir. Jorge, a gente está entrevistando o deputado federal Jorge Araújo, batendo esse papo aqui conosco. Ô, Jorge, nós já botamos, inclusive, acho que em duas ocasiões, áudio seu falando sobre a BR 324 e a 116, inclusive você comentando sobre a licitação, que você entendia que a Via Bahia que saiu aqui pode estar por trás dessa empresa que ganhou a licitação, que vai começar a gerir a partir de janeiro.
Pelo menos na época, né?
É isso mesmo.
Não, na verdade, quem ganhou essa
licitação
foi a Aldebrecht.
Empresa ligada a um grupo.
Ela ganhou.
Com a Aldebrecht.
Agora, pode haver a possibilidade desse novo leilão agora que vai sair, da 324, que não saiu ainda, da Via Bahia ela participar. Porque o escritório da Via Bahia permanece aqui, o diretor também permanece, inclusive, até se ele estiver ouvindo a gente, que ele paga o que deve, né? Porque a Via Bahia está devendo. A Via Bahia recebeu aí quase um bi, né? Isso. São 900 milhões de reais, já foram pagos, o governo já pagou, já adiantou tudo isso daí, não deve mais nada. Então, assim, qual é o propósito dela de ter esse escritório aqui, né? De manter, de ter mudado a razão social e não o CNPJ, né? O CNPJ, ele permanece o mesmo. Só que, inclusive, dizem aí que acho que o Ministério do Transporte ou foi o Tribunal de Contas que entendeu que, mesmo com o mesmo CNPJ, com nome diferente, ela não poderia participar. Mas cá para nós, nós somos um povo esquecido, a gente esquece das coisas, não sabe nem o que comemos ontem. Então, devagarzinho, pode aparecer um leilão aí e a coisa acontecer. A Aldebrecht, é bom lembrar que ela deu uma parada, lembra? Que ela parou aparecer com relação a participação nesses processos de licitação. Salvo engano, foi a primeira vez que eles voltaram agora, já nesse leilão aí, dessa rota aos Sertões, né? Que vai lá de Feira até Salgueiro, no Pernambuco. Foi a primeira vez, ela voltou e já arrematou, já ganhou. Ela vai ter aí 30 anos para fazer um investimento de 4 bi. Agora, tem no contrato, rapidamente, para mim é uma pegadinha, mas, enfim, a duplicação de Feira até Santa Bárbara já está pronta. Está faltando só
um pedacinho
arrumar, organizar. A de Santa Bárbara para Serrinha está quase terminando.
Isso.
Pronto. Quando essa empresa for tomar de conta desse trecho, ela vai ter só a obrigação de fazer a duplicação de Serrinha até Tucano.
Sim.
Ok? Pronto. Só até aí. Então ela vai ficar a cargo dela, a responsabilidade,
só esse trecho
dela tomar de conta de 80 quilômetros, porque o resto ela já vai pegar duplicada. E tá no contrato que ela só tem a obrigação de duplicar de Feira até o município de Tucano. Então já vai encontrar praticamente quase tudo pronto. Aí avalie, você que vai pra Serrinha comprar o leite lá escondido. Vai ter. Serrinha, eu fui lá pra falar nisso aí, velho. Chamar o prefeito a atenção. A Praça Morena Bela,
Ciro, tá,
pelo amor de
Bela
Deus,
não tá nada.
A Praça Morena Bela, a Praça Luiz Nogueira, rapaz, olhe com carinho, porque eu lembro que eu era adolescente e a Praça Morena Bela era aquela praça, né?
Sim.
Cheia de charme, todo mundo
frequentava
ali.
Era a Praça da Cidade.
Era a Praça,
né?
Da Cidade,
não. Hoje é mais. Você não tem mais.
Aí você pega aí, vai ter pedágio em Feira, pedágio em Teofilândia.
A cada 50 quilômetros
você tem um pedágio em Quijingue. E com a possibilidade de colocar um outro pedágio antes da divisa do Ibó Bahia e Ibó Pernambuco. Agora, aí eu lhe pergunto, os caminhoneiros que vão fazer escoamento de mercadoria para outros estados aí, se eles forem por Juazeiro, eles vão andar 130 quilômetros a mais. Em compensação, não vão passar pelas alças de pedágio. Ou seja, essa nossa região de Serrinha, Tucano, vai perder muito. Porque o cara, o empresário que tem 10, 15 caminhões, que ele passa no pedágio, ele não vai querer passar no pedágio.
Exatamente.
Ele vai querer cortar, nem que ele ande um pouco mais, mas para ele vai. No final das contas, ele vai lucrar.
Aí você não tem abastecimento, não tem alimentação, não tem serviços que é necessário. Tu, nada disso vai ter, porque o caminhão
está mais
passando por ali.
E a gente sofreu tanto ali, porque naquela época, quando só tinha a ponte do Ibó, eu trabalhava na Tucana FM lá e ficava contando os caminhões lá naquela época que eu sonhava lá. Aí passava um caminhão, um bitrem, uma vez na vida, porque ninguém queria passar por ali. Aí depois que o governo fez a ponte do Ibó, aí acabou, meu irmão. É carreta que não acaba mais. Quando você vai pra Serrinha ali, por ali, você fica até agoniado. Aí agora os caras querem tirar.
O Jorge, você é deputado Jorge Araújo, apresentou apresentou um projeto que de alguma forma pode trazer aí a possibilidade dos radialistas, os profissionais de imprensa de um modo geral, ter aí a possibilidade de se aposentar um pouco mais cedo ou numa outra condição. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa possibilidade.
Inclusive, o sindicato entrou em contato comigo, e eu estou indo para Brasília semana que vem, para a gente falar vender, né? A gente tem que vender o projeto, mostrar e entender para os deputados que isso vale a pena e que isso é válido para ajudar a categoria. Tem algumas pessoas que falam, não vou votar em você porque você só pensa na sua categoria. Eu falei, não, velho. Se eu sou um cara que eu não penso na minha categoria, eu sou um cara escroto, né? Eu tenho aí projetos para todos os segmentos. Mas esse também, ele é de extrema importância. Porque o que a gente sofre não é brincadeira não, velho. E nos dias de hoje, a cada dia que passa, tem sido mais difícil você ser um comunicador. Se você fala uma coisa, você é da direita. Se você fala outra, você é da esquerda. Daqui a pouco é uma confusão terrível. E todo mundo hoje quer ser comunicador. É impressionante que todo mundo hoje se acha na habilidade de pegar o microfone e achar que tá fazendo certo. Se tornando até um militante. E isso para mim também é preocupante.
É verdade.
Acho que você tem que ter o poder do microfone, de você expressar aquilo que você acha que você deve expressar. E a gente tem que ter esse reconhecimento pelo trabalho que nós desenvolvemos. Porque se não fosse a imprensa, meu irmão, para denunciar, para ir para cima, para mostrar verdadeiramente o que acontece no nosso país, o país estava pior. E olha que tudo é culpa da imprensa. Tudo é sempre culpa assim. Da imprensa. É. Sempre assim. É só você não andar errado, entendeu? Pra gente ter hoje a coragem de pegar o microfone e falar a verdade, são pra poucos, pô.
Verdade.
São pra poucos. Então, assim, a gente que dá a cara pra bater, que tá na luta, que tá na labuta, que levanta cedo, que tá aí... A gente tem vivido momentos aqui, e principalmente a nível de Bahia, porque é a nossa realidade, de redações de pessoas que estão doentes, pô. Entendeu? Que estão adoecendo nas redações da vida. E a gente precisa também enxergar esse povo. E entender que essa galera merece o nosso respeito e a nossa consideração. E por isso, de se fazer esse projeto e ir para cima. E tentar, de certo modo, aprovar.
Ô Jorge, você é candidato a pré... Você é candidato, é pré-candidato à reeleição para deputado federal. Tem viajado pelo interior. Qual é o seu sentimento que você tem tido nessas relações? A gente, por enquanto, a gente trabalha basicamente com pesquisas, né, que apontam números, muitos deles favoráveis a Neto, outros em alguma outra circunstância apresentam aí de alguma forma uma proximidade maior do Jerônimo Rodrigues. Mas o que você tem sentido nas suas viagens pelo interior, sobretudo, desse momento político que a gente está vivendo? Será uma eleição acirrada? Está difícil a eleição esse ano?
Não, a eleição, hoje é dia...
15
de julho. Hoje é dia do homem, né? Rapaz, homem não tem moral mesmo, recebe? Olha, hoje dia 15, anote o que eu estou lhe falando. Sem politicagem ou algo desse sentido. Diferente do prefeito lá que vai demitir meio mundo porque o povo vai se revoltar contra ele. Um neto, se não cometer nenhuma falha, porque a virtude ele tem, né? Ele chamou para si a responsabilidade e assumiu os erros. Entendeu? Ele falou, eu errei. Então eu não vou cometer nenhum erro que eu cometi na eleição passada. E nessa eleição, o PT tem feito tudo de errado, que eles continuem fazendo. Porque aí, eu não estou aqui para me preocupar com isso, estou me preocupando com o povo. Faço parte do grupo político, porque na política tem que ter grupo, senão você não vai para lugar nenhum. Porque confio, porque acho interessante a forma como eles conduzem a política do nosso estado. Hoje é dia 15 de julho, anote aí. Neto ganha no primeiro turno.
Conversamos com o deputado federal Jorge Araújo, batendo um papo com a gente sobre o momento político, sobre também as dificuldades, os gargalos que a gente tem no nosso estado, sobretudo,
para porque que a gente na eleição desovar. Passada, Jerônimo não ganhou a eleição. Foi Neto quem perdeu.
200 e poucos mil votos.
Pelos erros.
Diferença,
pois
né?
É.
Jorge, muito obrigado por você estar aqui conversando com a gente. Trouxe aí informações muito importantes. E os microfones da Cardeal estão sempre à disposição. Um grande abraço para você.
Meu irmão, um abraço a todos.
Boa sorte aí nessa nova jornada mesmo.
Valeu. Tá aí o Jorge Araújo, batendo esse papo de frente aqui conosco na Cardeal FM. Um abraço a todos.
Até amanhã,
tchau,
gente.
Tchau, até amanhã. Tchau.
A Vedada, divulgação para crianças e adolescentes. Nazi Brum.
Entre as principais regras da portaria publicada no último dia 10, está a divulgação de advertências ao apostador sobre os riscos de apostas online.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
A vacinação de gestantes no SUS contra bronquiolite reduziu pela metade os casos graves da doença em bebês.
Os dados foram publicados esta semana pelo Ministério da Saúde.
Essas e outras vacinas presentes no esquema vacinal das gestantes ajudam a evitar internações e óbitos de mães e de seus bebês.
A vacina contra o vírus sincial respiratório, principal causador da bronquiolite, protege o bebê ainda durante a gestação até os primeiros meses de vida. É esse o período em que o risco de complicações respiratórias é maior. A obstetra Michele Egídio explica como funciona o mecanismo de imunização nessa fase da vida.
Vai passar anticorpos para a criança, mas não necessariamente ela vai conseguir impedir que a criança não tenha doença, mas vai impedir as formas mais graves, as que exigem internação. Então, a criança já vai ter algum tipo de imunidade ao vírus, então vai ter uma doença um pouco mais leve do que normalmente ela teria se a mãe não tivesse se vacinado.
Disponível na rede pública desde dezembro, a vacina contra a bronquiolite é indicada a partir da 28ª semana de gestação. Assim que completou o tempo necessário, a técnica de enfermagem Fernanda Larissa da Silva compareceu a uma unidade básica de saúde para garantir sua proteção e de sua bebê.
Essencial, tanto para mim quanto para a criança. Não ter que ficar indo direto ao hospital e a saúde dela está íntegra, a minha também.
Até agora, mais de 1.200.000 doses da vacina contra a bronquiolite foram aplicadas no país. De acordo com dados publicados essa semana pelo Ministério da Saúde, a vacinação de gestantes no SUS levou à redução de 52% dos casos graves da doença entre bebês com menos de 6 meses. O calendário vacinal de gestantes contém ainda outros imunizantes, como destacou a diretora substituta do Departamento do Programa Nacional de Imunizações, Ana Catarina de Melo Araújo.
Nós temos a vacina DPTA, que é a vacina que protege para coqueluche. Ela deve ser realizada a partir da 20ª semana de gestação. A vacina hepatite B, que é uma vacina que nós fazemos desde a infância, mas existem ainda algumas gestantes que não receberam, então é importante receber a vacina contra a influenza, que ela é anual, e a vacina também da Covid-19. Então, são doenças que, quando acometem as grávidas, elas têm um comprometimento importante, levando à internação e óbito.
Caso a gestante tenha perdido alguma das doses no tempo recomendado ou tenha quaisquer outras dúvidas, basta procurar a unidade de saúde mais próxima de casa com a caderneta em mãos para verificar sua situação junto aos profissionais de saúde. Reportagem Natália Kosli.
E neste mês, a saúde bucal também está em pauta.
É o Julho Neon, que alerta para os cuidados diários e prevenção de doenças bucais.
O Sistema Único de Saúde oferece atendimento básico e especializado.
O Julho Neon chama a atenção para a importância dos cuidados com a saúde bucal e da prevenção de doenças. Entre as principais recomendações estão escovar os dentes com creme dental fluoretado pelo menos 3 vezes ao dia, usar fio dental diariamente, reduzir o consumo de alimentos com alto teor de açúcar, evitar o uso de produtos derivados do tabaco e moderar o consumo de bebidas alcoólicas. Também é indicado procurar atendimento odontológico sempre que houver sinais, como dor persistente, feridas na boca que não cicatrizam, sangramento nas gengivas ou dificuldade para mastigar. Pessoas que utilizam próteses dentárias devem manter a higienização adequada e realizar acompanhamento periódico. Quem precisar de atendimento odontológico pelo SUS deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima de casa. Quando necessário, o paciente será encaminhado para atendimento especializado, conforme a organização da rede de saúde do município. Graziela Mendonça, para a Voz do Brasil.
Você já ouviu falar em soroterapia? A técnica consiste na aplicação de vitaminas e outras substâncias diretamente na veia de pessoas saudáveis.
E é usada em casos de desidratação ou em casos em que a pessoa não consegue receber nutrientes pela alimentação.
Mas tem gente buscando o tratamento para aumentar a energia e até rejuvenescimento.
Cuidado com essas promessas milagrosas de detox ou imunidade instantânea que aparecem na internet.
A Anvisa alerta, nenhuma evidência científica comprova esses benefícios.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, alerta que a soroterapia não substitui tratamentos médicos nem oferece benefícios comprovados para aumentar a imunidade, rejuvenescer, promover desintoxicação ou melhorar o bem-estar de pessoas saudáveis. O procedimento só deve ser realizado em casos com indicação clínica e sob orientação de profissional habilitado. A soroterapia consiste na aplicação de vitaminas, nutrientes e outras substâncias diretamente na veia. Segundo a Anvisa, esse tipo de tratamento é indicado apenas em situações específicas, como pacientes desidratados, internados ou que não conseguem receber nutrientes pela alimentação. A agência também chama a atenção para os riscos do excesso de vitaminas, que pode provocar náuseas, vômitos, dores de cabeça e alterações no funcionamento do fígado e dos rins. A Anvisa esclarece que não existe cosmético injetável. Produtos aplicados por injeção devem ser aprovados como medicamentos ou dispositivos médicos. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Previdência Social vai realizar atendimentos em todo o país nesse fim de semana.
O serviço será destinado à realização de perícias médicas e avaliações sociais, etapas obrigatórias para concessão de benefícios.
Ao todo, são 20.900 vagas em todo o país.
Para ser atendido, o cidadão precisa agendar pelo site ou aplicativo Meu INSS ou por ligação para a Central 135.
Mais informações em gov.br/INSS.
Vamos falar agora de um dos serviços do INSS, a prova de vida.
Ela é feita de forma automática por meio de informações das bases governamentais.
Mas os beneficiários que não foram identificados estão sendo informados por meio de mensagens de WhatsApp enviadas diretamente pelo governo federal, que precisam fazer a comprovação de vida.
E um aviso importante, o Instituto não envia mensagens solicitando CPF, telefone, reconhecimento facial ou qualquer outro dado pessoal para a realização da prova de vida.
A prova de vida do INSS é um procedimento para confirmar que o beneficiário de aposentadoria, pensão ou outro benefício continua vivo. Com isso, são evitados pagamentos indevidos. Hoje em dia, a prova de vida é feita de forma automática, cruzando a base de dados. Mas se o beneficiário não for identificado nesse cruzamento, ele é avisado que deve fazer a prova de vida por meio de mensagem de WhatsApp. A autenticidade da informação é garantida por um selo azul de conta verificada. O banco que paga o benefício também envia notificação pelo aplicativo ou pelo extrato bancário. Mas é preciso ter atenção. A mensagem enviada apenas comunica da necessidade da realização da comprovação de vida. Não são enviados links, nem são solicitados dados como CPF ou endereço. Como ressalta a presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, Ana Cristina Silveira.
O INSS não liga, não envia servidores à casa dos beneficiários e nunca solicita dados pessoais, senhas ou qualquer tipo de pagamento para realizar a prova de vida. O Instituto também não pede CPF, endereço, dados bancários, nem envia links para atualização cadastral.
Para fazer a prova de vida, basta comparecer à agência bancária, onde recebe o benefício, levando um documento oficial com foto. Não é preciso ir numa agência do INSS. Em caso de dúvida, procure os canais oficiais, no telefone 135 ou pelo site meu.inss.gov.br. Reportagem Márcia Fernandes.
Começou hoje o pagamento do sexto lote do abono salarial.
Saiba quem tem direito e como consultar o benefício.
Cerca de 4,3 milhões de trabalhadores podem receber, a partir desta quarta-feira, 15 de julho, o sexto lote do abono salarial referente ao ano base de 2024. O valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, de acordo com o número de meses trabalhados com a carteira assinada em 2024. Tem direito ao abono quem está inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, recebeu remuneração média de até R$ 2.766 por mês em 2024, trabalhou com carteira assinada por no mínimo 30 dias no ano base e teve os dados corretamente informados pelo empregador no E-Social. Os trabalhadores podem consultar se têm direito ao benefício, o valor e a forma de pagamento através da Carteira de Trabalho Digital ou no portal gov.br. O valor ficará disponível para saque até 30 de dezembro de 2026. Por decisão judicial, trabalhadores dos municípios mineiros de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa também recebem o benefício nesta quarta-feira. Em caso de dúvidas, o atendimento pode ser feito pelo telefone 158 nas Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego ou pelos canais oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego. Thaís de Araújo para a Voz do Brasil.
O setor de serviços atingiu 1,9% de janeiro a maio deste ano, frente a igual período do ano passado.
É o que mostram dados divulgados hoje pelo IBGE.
Esse indicador mostra o ritmo de atividades no dia a dia do país, como serviços de transporte, tecnologia, restaurantes e hotéis. Na comparação com maio do ano passado, o crescimento foi de 0,4%. No acumulado de janeiro a maio, na comparação com o mesmo período do ano passado, o resultado mostra um avanço de 1,9%. Nesse mesmo indicador, acumulado de janeiro a maio, o destaque positivo ficou com o setor de informação e comunicação, que subiu 6,2%. Já o acumulado nos últimos 12 meses ficou em 2,6%. E na comparação direta de maio com o mês anterior, o segmento de tecnologia não teve variações, mas outras atividades conseguiram crescer e ajudaram a assegurar o ritmo do setor, como detalha o gerente da pesquisa mensal de serviços, Rodrigo Lobo.
No campo positivo, os profissionais administrativos e complementares lideraram os ganhos, impulsionados pela parte de agenciamento de espaços de publicidade, serviços de engenharia e locação de automóveis. O segundo impacto positivo em termos setoriais ficou com os serviços prestados às famílias, que avançaram 0,2%, impulsionado pela parte de restaurantes.
O volume de serviços no Brasil recuou 0,4% em maio, após ter registrado alta de 1,1% em abril. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A projeção de crescimento da economia brasileira para este ano se manteve em 2,3%, segundo o novo boletim macrofiscal apresentado hoje pelo Ministério da Fazenda.
Dentre os fatores externos que devem contribuir para a projeção estão a retomada dos conflitos entre Estados Unidos e Irã e a instabilidade dos preços do petróleo e a possibilidade de novas pressões sobre a inflação global.
A equipe econômica também revisou a expectativa para a inflação deste ano.
A estimativa passou de 4,35% para 5,1% em 2026, enquanto a projeção para 2027 foi ajustada de 3,5% para 3,6%.
De acordo com o boletim, a principal pressão continua vindo da alta dos alimentos e do setor de serviços.
A secretária de Política Econômica, Débora Freire, destaca como a instabilidade no mercado externo impacta a atividade econômica brasileira.
Basicamente, continuamos no cenário de desafio global da crise do petróleo, que tem gerado aí impactos generalizados sobre inflação e crescimento. Para o cenário de PIB, estamos mantendo a projeção de crescimento em 2,3%.
Estão abertos até amanhã editais da Conab para aquisição de alimentos destinados à população em situação de insegurança alimentar e nutricional.
São produtos como açúcar, arroz, café, carne bovina, feijão, fubá, óleo e farinha.
Ao todo, serão adquiridas mais de 800 toneladas de alimentos.
Esse volume será disposto em cestas, para então ser entregue à população, como explica Ana Rita da Costa Pinto, superintendente de abastecimento social da Companhia Nacional de Abastecimento.
Por meio desses editais, a Conab vai receber propostas de organizações da agricultura familiar que tenham interesse em fornecer esses alimentos. Com o recebimento dessas propostas, será possível montar mais de 37 mil cestas de alimentos nas unidades armazenadoras da Conab em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E também vamos conseguir adquirir cestas já montadas, mais de 21 mil cestas já montadas.
As compras serão executadas pela plataforma Contrata Mais Brasil, com resultado previsto ainda para este mês.
Que regulamenta a publicidade das casas de apostas online, as bets, entra em vigor no próximo dia 17.
Entre as mudanças está a proibição de utilizar estratégias ou análises sobre eventos esportivos para induzir a realização de apostas.
Também está vedada qualquer divulgação direcionada a crianças e adolescentes.
A fiscalização será feita pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
A portaria conjunta dos Ministérios da Fazenda e Justiça e Segurança Pública é voltada para os agentes operadores de apostas de cota fixa, ou seja, as casas de aposta online, as chamadas bets. A norma estabelece que a publicidade das bets autorizadas a funcionar no país deve seguir os princípios do jogo responsável. Ficam proibidas a divulgação de prognósticos e a exibição de apostas premiadas que sugiram a obtenção de lucro fácil, bem como a apresentação da aposta como suposta fonte de renda, como esclarece o secretário nacional de Direitos Digitais, Vitor Oliveira Fernandes.
A partir de agora, fica claro que são proibidas veiculações publicitárias que induzam os consumidores a apostarem, que emitam palpites técnicos, como se o ato de aposta fosse uma ciência ou se houvesse algum tipo de estratégia por trás do ato de apostar. Além disso, também fica dado qualquer tipo de publicidade direcionada ao público de crianças e adolescentes que não podem ter acesso a esses produtos, já que apostas de cota fixas no Brasil são proibidas, terminantemente proibidas para menores de idade.
Antes da publicação de qualquer anúncio, as plataformas de internet deverão verificar se a empresa de aposta é autorizada a funcionar no país. O secretário nacional do consumidor, Ricardo Morichita, afirma que a portaria traz segurança jurídica a todos.
É importante porque torna claro aquilo que é ilegal, como a gente pode combatê-la e também a publicidade abusiva e a prática abusiva. É uma forma tanto da gente comunicar melhor, mas ao mesmo tempo trazer mais segurança jurídica.
Entre as principais regras da portaria publicada no último dia 10 está a divulgação de advertências ao apostador sobre os riscos de apostas online. As penalidades para as bets que descumprirem as regras incluem multa de até 20% do faturamento da operadora, suspensão das atividades por 180 dias e, em casos de reincidência, a cassação definitiva da licença para operar no Brasil. Reportagem Nazi Brum.
Restauração ecológica e produtiva da bacia do Rio Doce em Minas Gerais.
Estão abertas até 31 de agosto as inscrições para a seleção de projetos de recuperação ambiental na região, após os danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão.
Os investimentos são do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
O edital Restaura Rio Doce está recebendo propostas até o fim de agosto. Conduzido pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o edital vai selecionar instituições para executar e coordenar projetos de restauração ecológica e produtiva em 12.500 hectares na região da Bacia do Rio Doce. O objetivo é reparar e compensar danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 2015, em Mariana, Minas Gerais. Serão destinados ao edital 618 milhões e 750 mil reais do Fundo Rio Doce. O gerente institucional do Fundo Rio Doce no BNDES, Guilherme Tinoco, detalha as ações que deverão ser desenvolvidas pelas instituições
instituições selecionadas de acordo com o edital.
Ele prevê a implementação de ações integradas de restauração ecológica e produtiva, associadas à recuperação de áreas degradadas, à conservação do solo e da água e ao fortalecimento da cadeia produtiva da restauração na bacia do Rio Doce. A restauração ecológica deverá ser realizada através da recomposição da vegetação nativa. Já a restauração produtiva deve se dar por meio de sistemas sustentáveis que conciliem geração de renda e conservação ambiental.
As propostas para o edital Restaura Rio Doce devem ser apresentadas até o dia 31 de agosto. Mais informações estão disponíveis no site bndes.gov.br/Restaura Rio Doce. Reportagem André de Barros Lima.
Jovens de 16 a 29 anos têm até o dia 20 de julho para se inscrever na plataforma Juventude Solidária.
A iniciativa oferece vagas de voluntariado em projetos sociais de diversas áreas e, em alguns casos, prevê apoio financeiro aos participantes.
Jovens com idades entre 16 e 29 anos interessados em atuar como voluntários em projetos sociais, fiquem atentos. As inscrições para a plataforma Juventude Solidária estão abertas até o dia 20 de julho. A iniciativa incentiva o trabalho voluntário em projetos que beneficiam comunidades de todo o país, especialmente em regiões mais vulneráveis. As vagas são em áreas como educação, cultura, esporte, saúde, assistência social, segurança alimentar e meio ambiente. Dependendo da vaga e do perfil do participante, pode haver apoio financeiro conforme as regras do edital. Quem fala sobre a ação é a secretária nacional de juventude, Vitória Genuíno.
A gente selecionou 1000 projetos por todo o país e você pode ter a oportunidade de se engajar numa ação social que está acontecendo no território. E os temas são diversos: saúde, comunicação, tecnologia, cultura, direito à cidade. A oportunidade de você se engajar numa ação e, se tiver uma ideia jovem, pode receber uma ajuda de custo de R$300 durante 6 meses, que é o período do edital. E também todo mundo recebe um certificado de participação que vai te ajudar aí no seu currículo, na sua vida profissional.
Para participar, basta acessar o portal Brasil Participativo, entrar na página da plataforma Juventude Solidária e preencher o formulário de inscrição. Jovens de 16 e 17 anos precisam de autorização do responsável legal. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Atenção, estudantes que participaram do processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni.
Já está disponível a lista de pré-selecionados na primeira chamada para o segundo semestre de 2026.
Os estudantes aprovados devem apresentar documentação diretamente na faculdade escolhida.
Nesta chamada, o ProUni ofertou mais de 471 mil bolsas de estudos, cerca de 220 mil bolsas integrais e mais de 251 mil parciais.
O resultado pode ser consultado no portal de acesso único ao ensino superior.
O prazo para comprovar as informações da inscrição começa hoje. Hoje vai até o dia 24 desse mês.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, coordenado pelo Ministério dos Transportes. A auditoria apontou que o programa tem metas importantes, como reduzir pela metade o número de mortes no trânsito até 2030. No entanto, o TCU identificou falhas no planejamento, na gestão de riscos, no acompanhamento dos resultados e na qualidade dos dados utilizados. Segundo a fiscalização, o Brasil registrou mais de 380 mil mortes no trânsito entre 2011 e 2020. Nesse período, os custos sociais e econômicos ultrapassaram R$1 trilhão. O tribunal fez recomendações ao governo federal para fortalecer a gestão do plano e aumentar a efetividade das ações de segurança no trânsito. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF recebe ministro da Fazenda para tratar de regulamentação das PETs.
STJ afasta uso capião familiar sobre parte de imóvel com área total superior a 250 metros quadrados.
TSS reúne com empresas de pesquisas eleitorais para discutir aprimoramentos para 2026.
Boa noite, eu sou o Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
Nesta quarta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, recebeu na sede da corte o ministro da Fazenda.
A reunião foi uma articulação institucional para combater a lavagem de dinheiro e o avanço de facções criminosas no mercado de apostas eletrônicas clandestinas. Pablo Lemos.
No encontro, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, apresentou as ações do governo para a regulamentação do setor. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, reforçou a preocupação do judiciário com o mercado de apostas eletrônicas clandestinas e ressaltou algumas decisões do STF sobre o tema.
Decisões importantes já foram proferidas na ambiência cautelar, inclusive de proteção de benefícios sociais e proteção de pessoas vulneráveis, especialmente no tocante a mecanismos de publicidade para proteger crianças e adolescentes, bem assim os consumidores e, obviamente, os apostadores.
O encontro entre o presidente da Suprema Corte e o ministro da Fazenda antecede o julgamento no segundo semestre de ações que questionam especificamente a validade da lei das BETs.
Para o Superior Tribunal de Justiça, o uso capião familiar não pode ser reconhecida quando o imóvel urbano possui área total superior a 250 metros quadrados, mesmo que o pedido seja apenas sobre parte do bem.
A uso capião é a aquisição da propriedade de um bem móvel ou imóvel em razão do uso por determinado prazo, sem oposição do dono e de outras condições legais. Fátima Uchoa.
Em divórcio litigioso com partilha de bens, uma mulher alegou exercer posse exclusiva sobre 250 metros quadrados do imóvel que habitava, embora a área total fosse maior. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o pedido. A quarta turma do STJ manteve a negativa, considerando que o limite previsto no Código Civil de, no máximo, 250 metros quadrados é requisito objetivo a uso capião e deve considerar a metragem total do imóvel. O relator foi o ministro Antônio Carlos Ferreira.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Cássio Nunes Marques, se reuniu com representantes de 16 empresas de pesquisas eleitorais.
O encontro teve como objetivo debater regras para registros e pesquisas nas eleições. Lidiane Reis.
O ministro Cássio Nunes ressaltou que a reunião buscou ampliar a transparência, a segurança jurídica e a confiança pública nesse importante instrumento da democracia.
Pretende-se, na realidade, o fortalecimento de um ambiente permanente de cooperação, do qual seja possível compartilhar experiências, esclarecer aspectos técnicos e identificar oportunidades de aperfeiçoamento que contribuam para a ampliação da confiança pública, assegurando, ao mesmo tempo, maior segurança jurídica às entidades e às empresas de pesquisa.
Agora, as empresas poderão enviar propostas de melhorias referentes às pesquisas eleitorais ao Tribunal Superior Eleitoral até a próxima sexta-feira, dia 17 de julho.
Tribunal Superior do Trabalho mantém indenização a trabalhador que teve dados de ação divulgados na intranet da empresa.
A exposição foi considerada discriminatória. Marla Lacerda.
O trabalhador teve o nome, o número do processo e o valor da ação trabalhista divulgados na rede interna da empresa onde ele ainda trabalhava. Para a terceira turma do TST, a divulgação extrapolou a finalidade administrativa, violou a privacidade do empregado e o expôs a constrangimentos e retaliações no ambiente de trabalho. Diante disso, o colegiado manteve a condenação ao pagamento de R$5.000 por danos morais.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
A você, uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
Eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado endurece penas para crimes contra profissionais da saúde e da educação.
Aprovado o uso de emendas para atendimento pré-hospitalar dos bombeiros.
Avança projeto que aumenta a pena para o chamado estelionato amoroso.
Boa noite.
Boa noite.
Quem agredir ou ameaçar professores e profissionais da saúde no exercício da função poderá receber penas mais severas.
O Senado aprovou um projeto que endurece a legislação para crimes como lesão corporal, desacato, ameaça e homicídio.